Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo!
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Flamengo vence o Bahia no sufoco e volta para o G4. Vasco volta a vencer em casa e Fluminense arranca empate do São Paulo no Morumbi.
Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Não vejo ninguém na minha frente. Corinthians supera o Grêmio em Porto Alegre e abre boa vantagem na liderança do Brasileirão.
Rodrigo Ricardo tem outro destaque. E aí, Rodrigo?
E hoje tem mais bola rolando. Botafogo encara o Lanterna Avaí de olho na parte de cima da tabela. Técnico Jair Ventura pede cuidado aos seus jogadores.
Agora é a vez do Wagner Gomes. Qual é o destaque de hoje? Alô, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Handebol feminino e atletismo conquistam títulos internacionais. Confederação Brasileira de Desportos no gelo tem novo presidente.
Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Bate-Bola. Polêmica, informação, opinião, tudo para você ligado. Lembrando que logo mais é a bola rola, hein? Logo mais no Engenhão, tem Botafogo e Avaí, você vai curtir com Carlos Borges, com toda a seleção nacional do rádio, Valdir Luiz, o Maurício Costa e o Jorge Vamburg. Você participa, hein? Vai mandando a sua mensagem pra gente, ligando pra cá, os telefones do Bate-Bola, o código de área é o 21-217-6918, 217-6919, no ar o Bate-Bola. Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola. Pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br. Meio-dia e 33. É o Mengão, hein? Ontem o Flamengo ganhou lá na Fonte Nova. 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia. Gol do Berrio. Quem traz informações do Mengão que entrou no G4 é o repórter Maneiro. É o Rafa Monteiro. Fala, Rafael.
O Flamengo conquista pela primeira vez no Campeonato Brasileiro duas vitórias consecutivas. Venceu o Bahia por 1-0 e alcançou também pela primeira vez o G6 da competição jogando na Fonte Nova. Com gol de Berrio no segundo tempo, o Flamengo se encontra na terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. E o técnico Zé Ricardo chega ao microfone da Rádio Nacional e comenta o resultado.
Realmente hoje a gente obteve o resultado, mas a performance que a gente gostaria de ver não foi, acabou não acontecendo, né? Acredito que a boa equipe que tem o Bahia, exaltar também a superação que eles tiveram boa parte do jogo, é uma equipe muito rápida, né? Que tem facilidade em trabalhar em velocidade e com isso também dificultou para a gente, se fechou bem, buscando os contra-ataques com o Mendoza. O Jorginho foi inteligente, colocar um homem bem leve na frente, deu bastante trabalho para a gente, mas é de certo que a gente não está satisfeito com a performance da equipe, porque esperava mais, mesmo sabendo que nós tivemos algumas estreias importantes para a gente hoje, atletas que ainda vão entrar na sua melhor forma, outros jogadores que também estavam suspensos na partida de hoje, isso aí faz parte, mas o fato é que a gente tecnicamente não teve no nosso melhor dia e essa baixa de rendimento na qualidade técnica nossa acabou propiciando, principalmente no início do jogo, muitas oportunidades para o Bahia. Mas estou feliz pelo resultado, mas penso que a gente precisa melhorar o rendimento para o jogo. Vemos uma sequência forte de 4 jogos muito duros para a gente, onde a gente conseguiu pontuar, fazer 10 pontos. E com isso, acredito que também volte a confiança. Quarta-feira temos uma partida importantíssima pela Copa do Brasil. E já antecipo o nosso convite do meu, da direção, dos atletas, para que a gente possa fazer realmente um caldeirão lá na ilha e começar bem a Copa do Brasil.
E também aproveita o treinador do Flamengo para falar sobre a estreia de Everton Ribeiro.
Importante eles fazerem a estreia, não só o Everton como o Rodolfo, começando uma partida pela primeira vez. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil aqui em Salvador, o início de jogo do Bahia é sempre muito forte. Bahia, dos 10 pontos que tem na competição, 9 fez aqui dentro. Tem um treinador experiente, inteligente e atletas muito velozes, meio de campo para frente. É difícil marcar a equipe do Bahia, sem dúvida alguma. Todas as equipes terão dificuldade de jogar aqui na Fonte Nova. Então, acho que dentro desse aspecto todo, é um grau de desentrosamento natural desses atletas que estão entrando. Mas eu acho que já tirou o primeiro peso. Importante a gente cada vez mais dar condição para que eles possam render o seu máximo. Sabemos que todos eles podem render muito mais e a gente vai em busca desse rendimento.
O time rubro-negro jogou com um jogador a mais, pois Lucas Fonseca foi expulso ainda no primeiro tempo. O técnico Jorginho e o treinador de goleiros Thiago Mel também tomaram cartão vermelho. O Flamengo vai ter que virar a chave, pois na quarta-feira o jogo é pela Copa do Brasil na Ilha do Urubu, na próxima quarta-feira contra o Santos. O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é somente domingo, também na Ilha do Urubu. Valeu, Rui Fernando!
Valeu! Valeu sim, valeu Rafa Monteiro com os destaques do Flamengo, direto da Bahia. Ele tá voltando agora aqui pro Rio de Janeiro, nosso Rafa Monteiro, que acompanhou tudo de Flamengo 1-0 Bahia. E o Bahia? O Bahia perdeu e entrou no Z4, na zona do rebaixamento. E aí, quem fala do Bahia? É ele que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz.
Fala, Rui Fernando.
Beleza?
Boa tarde para você, os amigos ligadinhos aqui no Bate Bola Nacional. O Bahia, atualmente na tabela, é o 17º colocado. Apenas 10 pontos ganhos. 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Esse iniciozinho do Jorginho na frente do Tricolor de Aço não é muito bom. Já que o Rafael Monteiro terminou sua matéria falando das expulsões do Bahia, vamos ouvir o técnico Jorginho, treinador do Bahia, falando sobre essas expulsões. Jorginho, o que, que aconteceu?
A gente não tem sangue de barata, né? Eu não xinguei o árbitro, eu adei. Eu chateado com o gol que nós tomamos. Eu chutei um copinho vazio de água. Por causa dessa atitude, eu fui expulso. A situação do Lucas, infelizmente, ele deixou o pé. A gente depois vendo com mais calma. Eu acho que o primeiro cartão é que foi desnecessário. O árbitro foi muito enérgico o tempo todo, tanto o árbitro quanto o quarto árbitro, que ficava ali o tempo todo. Ele não ficava nunca no banco do Flamengo, sempre no nosso banco e o tempo todo falando com os nossos os jogadores do banco, com a comissão técnica, o tempo todo. E fui expulso basicamente por ele.
Tá aí o Jorginho falando da expulsão do Lucas Fonseca, das suas expulsões. Agora o Jorginho também fala do jogo em si. Vamos ouvir o Jorginho.
A gente sente muito essa derrota, porque a gente não merecia. A gente sabe que não é muito a questão do merecimento, o futebol, mas a gente tem que colocar a bola lá dentro, não tem acontecido. Agora a gente tem que ter calma, trabalhar essa semana, que é a primeira semana que eu vou ter realmente, as primeiras duas semanas que nós vamos ter para trabalhar a equipe. Temos um clássico local, né, importante, né, que a gente precisa sair da zona de rebaixamento. Pelo menos até agora o Atlético estava ganhando fora e a gente entrou na zona de rebaixamento, a não ser que tenha mudado alguma coisa.
Tá aí Rui Fernando, Jorginho falando do clássico contra o Vitória. A partida está marcada pelo próximo domingo, às 16 horas, lá no Barradão. O Vitória é o 18º colocado, está logo abaixo do Bahia, com 8 pontos ganhos. Podemos chamar de clássico dos desesperados. E uma curiosidade, ano passado o Santa Cruz ganhou a Copa do Nordeste e foi rebaixado. Será que a mesma coisa vai acontecer com o Bahia, Rui?
Ih, rapaz, pois é. É uma situação complicada, né? Temos que aguardar para ver se isso se concretiza. Meio-dia e 40.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com o comentarista da Sinergia EBC. Fala, Márcio! Boa tarde, tudo bem, cara?
Boa tarde, Fernando. Tranquilidade? Boa tarde, amigos aí.
Isso, bacana.
Uma rodada, mais ou menos, né?
Que confirma... Você achou que o Flamengo mereceu a vitória?
Não.
Não.
Achei que o empate seria...
É, eu tive essa impressão.
Refletiria melhor o jogo, achei que o árbitro não precisava ter expulso o jogador do Bahia, porque se houvesse rigor todo sempre, vamos ter os jogos terminando com 8, 9 jogadores. Eu acho que era um caso de advertência, o primeiro cartão amarelo talvez também tenha sido dispensável, enfim. O Flamengo mostrou um futebol muito amarrado para um time que é 11 contra 10, com o nível técnico do Flamengo, foi muito pouco, né? Foi preciso a correria do Berrio, foi preciso um lance de acaso para surgir o gol da vitória no final. Então o Flamengo voltou a não convencer. O Flamengo está muito dependente do Diego ainda. Quando ele é bem marcado, o Flamengo fica sem saída de jogo do meio campo para frente. E o Everton Ribeiro também um pouco... Não é mau jogador não, até dá para ver que ele tem muita habilidade, mas ele estava completamente desentrosado. O Guerreiro isolado. Então foi um jogo que o Flamengo, mais uma vez, eu diria até, sendo um pouquinho rigoroso, que o Flamengo jogou mal, abaixo do que pode. Mas o resultado foi excelente, né? Está no terceiro lugar hoje, até de noite. Pode passar para o quarto se o Botafogo ganhar do Avaí. E no mais tivemos o Corinthians com o seu joguinho taticamente fantástico. Todo mundo ali empenhado ao máximo. Joga no erro do adversário, ganhou de 1-0. E o Grêmio perdeu sua grande chance do pênalti, que foi muito mal cobrado pelo Luan. E agora o Corinthians tem 4 pontos aqui em cima do Grêmio. E sei lá, 9, 8, sei lá, em cima dos terceiro e quarto colocados. Acho que o Corinthians começa com mais de um quarto campeonato, né? Uhum. Bem rodados, 38, mais de um quarto. Já é o favorito para ganhar esse campeonato. Eu acho que vai ser difícil desbancar o Corinthians. Estou arriscando um palpite cedo demais, mas... E hoje à noite o Botafogo vai aí. O Botafogo é franco favorito. É até bom que descanse o Carli e descanse o João Paulo. Agora, um aviso, hein? O Botafogo tem uma tradição de que quando você espera muito, vem pouco. Quando você espera pouco, aí vem muito.
É.
Então é melhor colocar as barbas de molho.
Isso. Como dizia, ou diria o profeta.
É, porque se o Avaí, num lance de bola perdida, fizer 1-0, colocar 10 lá atrás, eu prevejo sofrimento e alguns suicídios no Nilton Santos.
É isso, Márcio Guedes, a primeira opinião aqui no Bate-Bola. Agora chega ele, o que não deixa dúvida. E aí, Jorgeão, boa tarde, beleza?
Beleza, boa tarde, Rui, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os amigos que estão aqui, você que está em casa. Olha, esse jogo do Flamengo com Bahia, né, Bahia e Flamengo, foi um jogo que a expectativa era de ser um jogo bem equilibrado. Mas o que, que aconteceu? Com a expulsão logo do Lucas Fonseca no início, o Flamengo teve uma vantagem extraordinária. Agora, o técnico do Flamengo, Zé Ricardo, ele demorou a reagir a essa situação de ter um jogador a mais e até fazer as substituições que levaram depois o Flamengo a vencer por 1-0, que foi um resultado super importante, mas né, que não deu a dimensão, né, do que o Bahia fez com menos um jogador, porque teve várias oportunidades, o Bahia teve até para empatar o jogo, né, por causa dessa demora do Zé Ricardo. Aí aconteceu o gol, a situação ficou um pouco mais tranquila, apesar do Bahia com menos um homem ser perigoso até o final, né? O finalzinho foi um certo abafa, né? E o Flamengo acabou vencendo e você vê, uma vitória levou o Flamengo à terceira colocação.
Terceiro. 17 pontos.
Com 17 pontos. Pode ser batido hoje, à noite.
O Botafogo com a vitória chegaria a 18.
Mas de qualquer maneira, a vitória do Flamengo foi super importante, que o colocou lá entre os primeiros colocados, né?
Isso aí, não, você falou aí de uma, duas vitórias, você sobe. Se você fizer uma do terceiro colocado até a zona do rebaixamento, a diferença de 6 pontos. Está um bolo total. É. Tem os dois lá fora, lá em cima, talvez 3 ou 4, um pouco mais abaixo, 10, 9, 8. O resto tá tudo embolado. Uma vitória, duas vitórias, se você passa...
Muda completamente.
14º pro quinto.
Tem razão, você tem razão.
É isso aí. É você ligado aqui no Bate-Bola, 12:45.
Momento estádio.
Com o professor...
Wagner Gomes.
Confederação de Desportos no Gelo tem novo presidente. Quem é a figura?
Matheus Figueiredo, que no início do mês...
Matheus Figueiredo.
Se desligou das funções de superintendente técnico da entidade... Foi eleito na última terça-feira E a eleição foi realizada na sede lá em Porto Alegre, Rui. A eleição contou com todas as entidades filiadas e o novo presidente tomou posse no mesmo dia, já iniciando o mandato para o ciclo 2017-2021. O Matheus Figueiredo está substituindo Emílio Strapasson, que ficou de 2013 a 2017 e teve uma boa administração. Nesse período, o Brasil conseguiu classificar um número recorde de atletas para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, conquistou ótimos resultados. E o novo presidente assume com dois objetivos. O primeiro, confirmar a participação brasileira nos Jogos de Inverno de 2018 em Pyeongchang, e depois será responsável pelo novo ciclo até 2022.
Beleza. A maioria dos atletas treina fora, né?
Treina fora aqui é meio complicado.
Mas a competição tem alguma lá no Rio Grande do Sul, naquelas pistas artificiais lá? Não, né?
Mais difícil,
né? Tá certo. Confederação de Judô foi convocada para desafio internacional.
5 atletas da Seleção Brasileira de Judô foram convocados para representar o país na edição do desafio internacional que acontece hoje, exatamente no ginásio poliesportivo do Riacho, em Contagem, Minas Gerais. O adversário da vez será Portugal e as lutas vão começar às 19 horas. O Brasil vai para a disputa com Marcelo Fuzita, 66 quilos, Lincoln Neves, 73 quilos, Vinícius Panini, 81 quilos, Gustavo Assis, 90 quilos e Luciano Correia, 100 quilos. Então, tá aí, Rui. Hoje, a partir das 19 horas, o confronto entre Brasil e Portugal no judô.
Beleza. Ô, Wagner, e a partir de 1 da tarde, o que você vai destacar?
Brasil conquista o Pan-Americano de handebol feminino e o Sul-Americano de atletismo, Rui.
Tá legal, valeu. Daqui a pouco tem outras aí com Wagner Gomes aqui no Bate-Bola, 12:47. E o Vasco ontem venceu em 1-0 a equipe do Atlético Goianiense, São Januário. Gol do Nenê cobrando falta, um belíssimo gol de falta do Nenê. 1-0 pro Vasco. E as informações do Cruz Maltino chegando com ele. Ô, ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, Rodrigão. Vascão, hein?
Boa tarde, Rui Fernando.
Beleza, boa.
Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, nossos colegas aqui da mesa. Foi uma vitória suada, uma vitória magrinha, 1-0. Nenê cobrou falta e deu números finais ao jogo. Cerca de 20 mil torcedores compareceram à colina.
Lotadinho, tava lá.
É, exatamente. E no final, né, teve aquele grito tradicional já de fora, Eurico. A torcida também tá na bronca com o Milton Mendes, né? Milton Mendes.
Foi vaiado o Milton Mendes quando tirou o Nenê e quando tirou o Luiz Fabiano.
Mas já tirou já no finalzinho,
os dois estavam cansados.
Tirou pra dar uma descansada.
Você duas vezes não sabe, né?
Tava rolando aquele. Não era um sol forte, né? Mas a sensação térmica devia ser de 26 graus no campo, né? Isso. Tava 23 graus, né?
O Nenê e o Luiz Fabiano correram igual dois loucos. Correram muito. O Nenê, então, nossa senhora, participou em várias partes do campo. E Luiz
pareciam dois acelerados. Acelerados e acelerados.
Acelerados e acelerados.
Mas no fim, o Vasco acabou conseguindo sua 5ª vitória. O Vasco está nesse equilíbrio. 5 vitórias e 5 derrotas. Só vence jogando em São Januário. E o Milton Mendes falou que o importante é vencer. Seja por 1-0, meia vitória. Tá valendo, Milton Mendes.
A equipe realmente tá de parabéns. Todos os jogadores lutaram muito, calor. É lógico que quem está precisando cada vez mais do resultado, como a equipe do... Nós todos também precisamos, né? Nós Vasco da Gama. Mas o Atlético Goianiense, pela colocação que estava perdendo atrás, eles vão buscar forças lá no fundo, onde nós também tentamos buscar. E parabéns aos meus jogadores, parabéns ao nosso torcedor, parabéns a todas as pessoas que vieram fazer essa linda festa. 0-0, 2-0, 3-0, é vitória, 3 pontos, vamos embora, vida que segue.
Tá aí o Milton Mendes, vida que segue. O próximo desafio do Vasco é contra o Curitiba, vai ser fora de casa. Vasco que tenta pelo menos conseguir um ponto, porque nem empatar o Vasco conseguiu. O Vasco é tudo ou nada. Ou ganha ou perde, Rui Fernando.
Coisa, você que tá lá todo dia no Vasco, o Milton Mendes contra o Botafogo falou que não sabia que o Vasco tinha defesa menos vazada. Verdade. E ontem disse, não é possível jogar 11 horas da manhã com esse calor todo aqui, 30 graus. A moça não tava frio.
23.
23 graus. Ele não sabia que estávamos no inverno aqui, né?
O Milton Mendes é uma pessoa muito simpática. Ele tá bem humorado, distribui fruta ao jornalista, cumprimenta. É. No segundo bloco, a gente vai fazer uma coisa bem engraçada. Ele vai falar sobre o Thales e a gente vai dar umas risadas aqui também.
Ele é meio desligadão, né?
Ele é uma figura. Segue-se.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola. Lembrando que logo mais tem Botafogo e Avaí. 8 da noite, a bola rolando no Engenhão. Você vai curtir a emoção com ele. O The Voice. Carlos Borges. Ele sabe o que diz. Com o repórter que mergulha fundo na notícia. Maurício Costa. E o Jorge Vamburgo, com toda a seleção nacional do rádio. Bom, e aí, o Vasco ontem conseguiu essa vitória aí, interessante, né? Apesar de ter vencido mais um time que está muito mal no campeonato. Não pode perder pontos para esses times, né, Jorge?
A sequência do Vasco, né, nesses 10 jogos, foram, ele ganhou, geralmente, em todos os jogos que ele ganhou, foram com equipes que estão muito abaixo, né? Não são os principais concorrentes na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é preocupante. Porque o Vasco só ganha em casa e ganhou das equipes que estão abaixo dele. E agora vai vir aí, pelo menos a expectativa, que o Vasco vai enfrentar adversários mais difíceis. Isso pode ser muito ruim.
É isso aí. Você ligado, meio-dia e 51. Agora é a Série B, em 10ª rodada.
Campeonato Brasileiro Série B.
Olha aqui, na sexta-feira, CRB 2, Paysandu 1, Boa Esporte 2, ABC 1, Criciúma 2, Paraná 1, Luverdense 0, América Mineiro 3, Ceará 3, Oeste 0, Santa Cruz 1, Figueirense 1, Goiás 0, Vila Nova 2, Brasil de Pelotas 0, Internacional 1, Londrina 2, Juventude 2 e Guarani 2, Náutico 1. A Série B tem novo líder, é o Guarani de Campinas, com 19 pontos, o mesmo número de pontos do líder anterior, o Juventude, sendo que o Guarani tem uma vitória a mais, 6-5. Vila Nova é o terceiro com 18, o Internacional voltou para o G4, hein? Está com 17 pontos o Inter de Porto Alegre. Os quatro na zona do rebaixamento. O Oeste tem 12 pontos, Luverdense 11, Figueirense 9, Náutico. Apenas 2 pontinhos, meio-dia e 52. Ontem deu 1-1 lá no Morumbi. O choque de tricolores, o Carioca e o Paulista. E as informações chegando. Alô, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves. Tudo igual no duelo entre tricolores no Morumbi. São Paulo e Fluminense ficaram 1-1 ontem à tarde pela 10ª rodada do Brasileirão, diante de cerca de 18 mil torcedores. O time paulista saiu na frente com Jusilei, aproveitando uma bobeada de Henrique para desviar livre para o gol de Júlio César. Apesar disso, as melhores chances da etapa inicial foram da equipe carioca. Em uma delas, Henrique Dourado cabeceou na pequena área e Renan Ribeiro defendeu com o joelho. Na seguinte, o goleiro foi puro reflexo, fez 3 defesas seguidas. Primeiro numa cabeçada do ceifador e depois em 2 chutes de Calazans na pequena área. Na etapa final, os papéis se inverteram. O Fluminense chegou ao empate com um golaço de Wendel, uma bomba que morreu no canto direito de Renan Ribeiro. Mas aí as melhores oportunidades foram do São Paulo, em chutes de fora da área de Thiago Mendes e Lucas Fernandes. Brechas que incomodaram o técnico do tricolor, carioca Abel Braga.
A única coisa que não agradou foi um recuo depois do gol de empate, não bem depois do gol. Os últimos 20 minutos, 25, complicaram bastante. E é incrível a liberdade que nós demos para o Thiago Mendes no segundo tempo, faltando ali 20 minutos, 25. Finalizaram 4, 5, 6 vezes fora da área. Meu time não diminuiu. Isso é arriscado, né? Você não precisa recuar tanto. Às vezes, a melhor estratégia para você manter, se o empate é bom para você mantê-lo, é já pressionar o adversário na frente. Foi o que nós nos propusemos a fazer e fizemos. São Paulo fez o gol, teve um superior à nossa equipe até os 15, 20 minutos e depois nós tomamos um contra. E há muito tempo não vejo de futebol que eu fiquei escolhendo fazer isso. A defesa que ele fez é inacreditável.
O jogo de ontem marcou a volta do atacante Wellington Silva após 9 rodadas fora por lesão. Ele entrou aos 17 minutos da etapa final no lugar de Marcos Calazans, que saiu de campo com cãibras. Retorno que Abelão analisou desta maneira.
Eu acho, sinceramente, que eu me precipitei. Ele não está ainda 100%. Falta o ritmo. A nível de contusão não tem nada. Por isso nós estamos, inclusive, com o jogo treino marcado amanhã para ele participar bem. Mas não está com o ritmo ideal ainda. Isso ficou bem nítido, ficou provado.
O São Paulo chegou ao 5º jogo sem vitórias pelo Brasileirão, igualando sua pior sequência na temporada. No lado de fora do Morumbi, protesto de torcedores após o jogo. Poupado das críticas, o técnico Rogério Ceni disse compreender a irritação da torcida.
O torcedor ele vem aqui, paga o ingresso e quer ver o time vencer. Esse é o ponto primordial. E quando as vitórias não acontecem, é uma maneira... O futebol é muito impulsivo. O futebol é muito imediatista e o torcedor é natural que ele tenha essa reação. Ele sai frustrado no estádio. Então é natural que você, que um torcedor esteja mais exaltado ou que alguns torcedores estejam mais exaltados nesse momento, porque o time não venceu. Os dois últimos jogos que se jogou aqui, perdeu para o Atlético Mineiro, mesmo sendo superior. E hoje, num jogo em que horas foi superior, horas o Fluminense jogou um pouco melhor, mas um jogo bem equilibrado, que poderia ter existido um vencedor, poderia ter saído um gol para qualquer um dos dois lados. O torcedor não vê mais uma vez seu time vencer e acaba sempre se manifestando, ficando chateado, indo mais um domingo embora, desgostoso, começando mais uma semana sem ver seu time ganhar. A gente tem que saber compreender também o protesto ou a forma de expressão do torcedor.
Sobre o empate, Rogério avaliou que a partida foi equilibrada, com o São Paulo finalizando mais. Até por isso, ele lamentou tantos erros de pontaria.
Acho que foi um jogo bem parelho, teve finalizações dos dois lados. O Atlético chutou mais bolas realmente dentro do gol, né? Tanto que o Renan fez mais defesas. Foi um jogo bem parelho, nós tivemos acho que os primeiros 20, 25 minutos muito bem dentro do campo de jogo. Pois parece que houve uma reviravolta no jogo, o Fluminense cresceu no final da metade do primeiro tempo em diante. E no segundo jogo, no segundo tempo, nós dominamos a partida, mas não conseguimos fazer o gol, não conseguimos criar chances claras de gol. Hoje nós mudamos até um pouco o sistema para poder ter mais gente próxima ao prato, né? Botamos o Denilson, botamos o Marcinho, o Cueva chegando, jogamos com dois volantes e uma linha de quatro. Mas, felizmente, saímos vencendo novamente e cedemos o empate. É difícil dizer para você o motivo real. Nós trabalhamos bastante em finalizações, né? Eu espero que no próximo jogo as bolas acabem entrando para que a gente tenha um resultado melhor.
O Fluminense foi a 15 pontos e caiu para o 8º lugar, empatado com o Vasco, último time no G6 do Brasileirão, mas que fica à frente por ter uma vitória a mais. A equipe volta a campo na quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra a Universidade de Quito, do Equador, no Maracanã, 15 para as 10 da noite. Pelo Campeonato Nacional, o time encara a Chapecoense na outra segunda-feira, às 8 da noite, em casa. Já o São Paulo desceu mais duas posições, é o 16º, com 11 pontos, a 1 do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. O tricolor paulista vai ter a semana cheia e só volta a jogar no domingo, 4 da tarde, contra o Flamengo, na Ilha do Urubu.
Tá bom, obrigado, Lincoln Chaves. Ô, Márcio Guedes, ficou de bom tamanho esse 1-1, ou o Fluminense merecia melhor sorte, como disse aí o Rogério Ceni?
Melhor sorte é muito bom.
É muito bom. O não, Rogério Ceni disse que o Fluminense jogou melhor um pouquinho, mas jogou.
Se abstrair
também.
Do que foi o jogo e tal, o Fluminense foi um bom resultado, empatar com o São Paulo e o Morumbi. Mas o Fluminense, no momento, tem mais time que o São Paulo, normalmente ganharia o jogo, poderia virar o jogo se não sofresse algumas saídas do meio campo. E o goleiro de São Paulo foi uma das melhores figuras do jogo. Então, acho que o resultado acabou sendo meio frustrante para o Fluminense.
E Jorge Ramos, que inclusive trabalhou no jogo.
Esse jogo teve dois fatos interessantes. Primeiro, os gols foram marcados aos 6 minutos. Um no primeiro tempo e outro no segundo tempo. E foram originários de falha. A falha do zagueiro do Fluminense...
Foi o Henrique que deixou que cai
o capitão, tentou dar um... Foi gritante, né?
Uma
gritante.
De foca.
Agora, a saída do Calazans e do Wendel, né, fez com que o Fluminense se ressentisse muito da saída dos dois. Depois o Scarpa, que era o terceiro melhor desse meio de campo. Isso impediu que o Fluminense chegasse à vitória e fez com que o São Paulo crescesse um pouco no final e pressionasse o Fluminense, podendo até vencer.
O Fluminense está em viés de subir, o São Paulo de descida, apesar de todas as promessas do... Agora, o 6 é o quê no jogo do bicho? 6?
Não sei.
Depois olha aí, né?
Depois vamos olhar. Tá bom. Você ligado um minutinho e a gente volta já. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola,
bate, bola. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora com a gente aqui. Obrigado pela companhia, para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho. O Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes. Na mesa de efeitos está o Marcos Inácio. E você ligado com as reportagens do Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Wagner Gomes, Rui Fernando, Rafael Monteiro, a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Previde, o Magrão. Lembrando que logo mais tem Botafogo e Avaí, você acompanha o Show de Bola Nacional, às 8 da noite a bola rola. No Engenhão tem Botafogo e Avaí com o Carlos Borges, o Valdir Luiz, o Maurício Costa e o Jorge Vamburg com toda a seleção nacional do rádio. Uma e um. É logo mais, hein? É fogão na parada. É Botafogo e Avaí. Quem destaca o alvinegro carioca, que pode chegar à terceira colocação no Brasileirão, é ele, o ligado. Fala aí, Rodrigo Ricardo.
Ô Rui, sabe que depois que o Márcio falou aqui no início do programa pro Botafogo colocar as barbas de molho, muito botafoguense já correu para fazer, se barbear, pegar genético, ir no barbeiro. É isso mesmo. Porque, na verdade, o Botafogo, se vencer hoje, pega o elevador. Porque
o Márcio tá muito pessimista.
É, tá pessimista.
Tem hora que fica meio pessimista. Não
ele
dá
tá
pra
cauteloso,
entender
ele tá cauteloso.
Não dá para entender tanto pessimismo. O Avaí é o lanterna do campeonato.
De galinha. Já dizia minha velha avó, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.
Mas a lanterna do campeonato, Márcio Guedes.
Hoje, Botafogo,
se fosse o Corinthians, aí tudo Botafogo,
bem. Botafogo 3-1, tá bom?
Ah, agora gostei. Aí sim, o torcedor do Botafogo gosta.
É. Ô Rui, quem também tá muito preocupado com o jogo de hoje é o Jair Ventura. Jair Ventura que lembrou, inclusive, a situação do ano passado, quando encarou o América Mineiro, que era o lanterna, e o Botafogo acabou perdendo o jogo. Todo mundo dizia que o Botafogo ia ganhar e o América acabou surpreendendo o Botafogo. Então hoje o Jair Ventura pede muita cautela.
Esse tipo de jogo... É igual quando o centroavante entra cara a cara com o goleiro e tem a obrigação de fazer o gol. Porque só tem a situação ruim. E você analisando o jogo contra o Fluminense, você viu que o Abel ficou chateado. E o resultado foi mentiroso, porque foi uma falha individual do goleiro e dois gols contra ali do Maicon, né? Uma infelicidade dele. Então não vai ser fácil. Não tem jogo fácil dentro do brasileiro. É muito competitivo, é muito equilibrado. Então a gente só tem responsabilidade por jogar em casa e pegar a lanterna naquela situação de ter que vencer. E uma situação que seria benéfica pode se tornar contra a gente. Então a gente tem que ir com muita atenção.
Tá aí o Jair Ventura, sinal amarelo no Botafogo. Jair Ventura tá lembrando do jogo Avaí-Fluminense, que foi lá na ressacada e que o Fluminense acabou vencendo por 3-0 depois daquela lambança do goleiro, Daniel, que o Henrique Dourado aproveitou. Então o Jair Ventura pedindo atenção total. Ele também falou, o Jair Ventura, sobre os desfalques de hoje. Não joga o Joel Carli, o zagueiro, e também não joga João Paulo. Ambos com o terceiro cartão amarelo. No lugar do Carli, o Jair Ventura despista, não diz quem joga. Mas provavelmente é o Marcelo no lugar do João Carli. E no lugar do João Paulo, deve jogar o Montijo. O Montijo que vem aos pouquinhos, entrando em todo o jogo um pouquinho. Provavelmente deve ser o substituto do João Paulo. E ele falou sobre os desfalques de hoje.
Nós conseguimos dar manutenção na equipe nessas três partidas. E automaticamente os resultados apareceram. Então é importante a manutenção da equipe. Acho que todo treinador sonha com isso, em conseguir repetir, né, a equipe. E a gente conseguiu. Mas agora, por conta dos desfalques, né, dois já certo pelo cartão, a gente faz uma substituição ali praticamente, que acho que não vai ter segredo nenhum para vocês. Agora, as outras eu não... Vocês sabem que eu não falo, né, por conta de vocês, mas sim por conta do nosso adversário.
Tá aí o Jair Ventura fazendo mistério, mas os prováveis substitutos são realmente o Marcelo e o Montijo. Ele falou que o Botafogo conseguiu repetir o mesmo time nas três últimos jogos. Na vitória contra o Vasco por 3-1, na vitória contra a Chapecoense por 2-0 e no empate fora de casa com 2-2. Foram esses últimos resultados do Botafogo, Rui Fernando.
Legal, valeu Rodrigo Ricardo. Agora é a vez do adversário do Botafogo, o Avaí. É o destaque. Luiz Ferreira, fala aí do Avaí, como é que tá o lanterna do campeonato?
Pressionado. bastante pressionado, Rui Fernando. Técnico Claudinei Oliveira já está sendo bastante pressionado, pode ser demitido em caso de tropeço hoje à noite lá no estádio Nilton Santos. Mas o técnico do Avaí, do Leão da Ressacada, Claudinei Oliveira, ele até está confiante no resultado positivo hoje. Vamos ouvi-lo.
Cara, a gente tem que acreditar que a gente pode fazer, né? Temos condições de fazer um grande jogo e conseguir um grande resultado. E no momento é mais importante conseguir um grande resultado do que fazer um grande jogo, né? Já fizemos alguns grandes jogos nessa Série A e não conseguimos o resultado. Então é dar confiança para eles, para que a hora que cheguem na cara do gol tenham aquela tranquilidade para finalizar, para fazer o gol, né? E que a gente continue sendo uma equipe competitiva, né? Minimize os erros, potencializar os acertos, para que a gente possa conquistar um grande resultado no Rio de Janeiro. Eu acho que é difícil, o Botafogo vem num bom momento, mas não é impossível não. Acho que a gente tem condição de chegar lá e trazer, se não um ponto, se não os três pontos, pelo menos um ponto.
Esse é o técnico Claudinei Oliveira. E Rui Fernando, para o pessoal ter uma ideia da campanha do Avaí, é o último colocado com apenas 5 pontos ganhos. Uma vitória, 2 empates, 6 derrotas em 9 jogos disputados agora, tanto Bahia, Avaí como Botafogo, estão com uma partida a menos do Campeonato Brasileiro. 13 gols sofridos e apenas 3 gols marcados. O Avaí tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Todos esses números fazem com que o técnico Claudinei Oliveira esteja bastante pressionado. Mas será que ele teme a demissão em caso de um resultado, caso de um tropeço hoje contra o Botafogo? Claudinei Oliveira respondeu.
Não, assim, a condição de qualquer treinador depende de resultados, essa cultura do futebol brasileiro, né? Por isso que a gente fala em planejamento, em projeto no Brasil, é um negócio muito difícil, vira até chacota às vezes, né? Como acontecia com o Luxemburgo, que eles falavam que queriam fazer um projeto no clube e acabava vendo um motivo de até de ironia de alguns. Então a gente tem um planejamento, estamos seguindo planejamento a risco. Né? Infelizmente os resultados, em que pese algumas boas atuações, não estão vindo. Né? E a gente sabe que fica sujeito aos resultados. Eu estou tranquilo, com a minha cabeça tranquila, minha consciência tranquila, né? Que desde o primeiro dia que cheguei aqui sempre fiz o melhor para o clube. Né? Às vezes não o melhor para mim, mas o melhor para mim seria pedir um monte de contratações, jogadores carecem, se o clube não pudesse pagar. Mas sempre fiz o melhor visando o bem do clube. Então eu estou bem tranquilo, eu acho que a gente tem que jogar com essa consciência, passar essa tranquilidade dos atletas. Né, que eles fazem o seu melhor e em cima do resultado que vier, vitória, empate, derrota, qualquer decisão que a direção do clube quiser tomar, estão sempre, é sempre a palavra final do presidente, né, entra na mão dele, a gente tem um contrato, está cumprindo e qualquer um dos dois pode romper pela unilateralmente.
Tá aí o técnico Claudinei Oliveira dizendo que o resultado é que dita a carreira do treinador no futebol brasileiro. A tendência é que ele escalhe o Avaí com Douglas Friedrich no gol, Leandro Silva, Betão, Gustavo e Capa na defesa, Luan, Judson, Simão e Juan, aquele mesmo Juan, ex-Fluminense, ex-Flamengo, ex-São Paulo, no ataque Rômulo e Joel, aquele mesmo que veio do Botafogo. E aí eu pergunto aos nossos comentaristas, vocês conhecem a lei do ex?
Rapaz, é difícil.
Aí tem a lei do ex. O que é a lei do ex para explicar para o ouvinte da Rádio Nacional?
Tá óbvio que é,
pô. Lei do ex, só para explicar para o ouvinte, tá direitinho. É quando um jogador marca um gol sobre seu ex-time.
Claro.
No caso, pode ter lei do ex para os dois lados, porque o Bruno Silva já jogou no Avaí e o Joel veio do Botafogo para o Avaí. Então, será que tem lei do ex hoje?
Olha, o Botafogo é sempre vítima disso aí. Então, o Joel é um perigo ambulante hoje no estádio Nilton Santos, entendeu? Mas o Botafogo, na minha opinião, tem tudo para ganhar um jogo. Vai enfrentar um time retrancado, evidentemente. Os desfalques não deveriam serem sentidos, porque o Marcelo é um bom zagueiro. O Montijo já vem aos poucos entrando, embora o João Paulo esteja num viés de subida muito interessante. O Botafogo tem que se preocupar mesmo, na minha opinião, é com a sequência que vem por aí. Quinta-feira contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Aliás, no Independência, né? Domingo contra o Corinthians na Arena. E Nacional de Montevideo na outra quinta. Aí vai ser pedreira e o time vai ter muito, tem que ter preparo físico e ter sorte.
Nacional evitar lá no Parque Central, né?
Exatamente. Então vai ser esse jogo de hoje, o Botafogo tem quase que obrigação de acabar a noite em terceiro lugar.
É verdade, é verdade, Jorge.
Eu concordo com o Márcio em tudo. Eu acho que, inclusive, o Jair Ventura está muito consciente, né, dessa situação, porque tomou aquela pancada do América Mineiro e aquilo serve de lição. A gente aprende mais quando, né, na derrota do que praticamente na vitória. Quando a gente perde, a gente aprende muito mais. E o Jair aprendeu. Vamos ver se os jogadores também aprenderam.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que os resultados da rodada décima da Série A: Santos 0, Sport 1, Vasco 1, Atlético Goianiense 0, São Paulo 1, Fluminense 1, Cruzeiro 2, Curitiba 0, Atlético Paranaense 4, Vitória 1, Grêmio 0, Corinthians 1, Ponte Preta 1, Palmeiras 2. Bahia 0, Flamengo 1, Chapecoense 0, Atlético Mineiro 1 e logo mais Botafogo e Avaí às 8 no Engenhão com transmissão da Nacional. O Corinthians é líder disparado, 4 pontos na frente do Grêmio, 26 a 22. O Flamengo é o terceiro, 17, Palmeiras 16. O Santos tem 16 em quinto, o Vasco é o sexto com 15, o Botafogo sétimo com 15, um jogo a menos, e o Fluminense o oitavo com 15 pontos. Na zona do rebaixamento, Bahia 10, Vitória 8, Atlético Goianiense 6 e Avaí 5, com um jogo a menos, 1 e 10. É, rapaz, não é mole não. 23 jogos invicto. No início do ano, dado como quarta força do futebol paulista, foi campeão paulista, tá demais no Brasileirão, disparou na liderança. Fala do Corinthians, que ontem venceu com autoridade o Grêmio lá em Porto Alegre, Luiz Ferreira.
Venceu com autoridade, marcando o primeiro gol em cima do Grêmio, jogando na arena do Grêmio. O Grêmio não tinha sofrido gol no Campeonato Brasileiro, jogando nos seus domínios, Rui Fernando. E olha, foi com direito a final mesmo, porque o Cássio pegou pênalti. O Cássio pegou pênalti, né? Além do mais, fez um partidaço. O Jadson fez um belo gol, ainda meio na base do sem querer querendo, com um drible sem querer do Paulo Roberto, um corta-luz sem querer do jogo, mas que importa é a bola na rede, né, Rui Fernando?
Mas quando o time tá com pinta de campeão, tudo dá certo.
Tem aquelas fases que tudo dá certo. Isso é fato. O Corinthians venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio, impôs a primeira, a gente pode colocar a primeira derrota, não no Campeonato Brasileiro, mas a primeira derrota de fato, porque a outra derrota do Grêmio, o time do Renato Gaúcho tinha jogado com uma equipe reserva diante do Sport fora de casa. Essa vitória do Corinthians em cima do Grêmio foi com autoridade, foi pra mostrar, olha só, a gente tá aqui, a gente tá forte na briga pelo título. E só pra colocar aqui, o Rui Fernando, o time que entrou em campo do Corinthians ontem: Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana, Paulo Roberto, Maicon e Jadson, Rodriguinho, Angel Romero e Jô. É um time que é considerado, você olhar o elenco do Palmeiras, do São Paulo, até um pouquinho do Santos, um pouquinho abaixo, mas é um time que encaixou, que vem mostrando muita coisa.
Isso aí.
Eu vou começar falando do jogo, mas vou começar pelo lado do Renato Gaúcho, o lado do Grêmio, porque ele analisou muito bem a atuação do time do Corinthians contra o time dele. Vamos ouvir.
Não, o Corinthians é uma equipe que se defende muito bem. Eu falei isso na pré-eleição. É um jogo de poucas oportunidades. Pela maneira que o Corinthians joga, principalmente a maneira deles tática, eles trabalham muito no erro do adversário e procuram se aproveitar disso. E nós erramos e sofremos com o gol. Agora, não é porque nós demoramos para reagir, o próprio Corinthians também não deu essa situação. Depois nós começamos a botar o time ainda mais para frente, é lógico que a gente deixou mais alguns espaços para o adversário, criamos algumas oportunidades, mas o Cássio teve uma tarde feliz e tentamos. Infelizmente, hoje não foi o nosso dia, mas aquilo que eu falo. Muita coisa pela frente, mais cedo ou mais tarde nós iríamos tropeçar. Infelizmente, tropeçamos hoje, né, diante do adversário que estava brigando pela primeira posição com a gente. Mas, dar sequência no trabalho e a partir de amanhã já pensarmos no nosso próximo adversário, que é pela Copa do Brasil.
É isso aí, esse é o técnico Renato Gaúcho. Vamos para o lado do Corinthians. O meia Rodriguinho, um dos destaques do Corinthians na temporada e na partida, também falou sobre essa vitória de ontem em cima do Tricolor Gaúcho. Vamos ouvir.
Como sempre, a nossa equipe demonstrou a mesma aplicação e a organização que vinha tendo nos outros jogos. Sofremos um pouco pelo fato da equipe do Grêmio ter um ataque muito bom, muito positivo e se movimenta bastante. Mas a equipe, dentro do possível, conseguiu neutralizar a equipe adversária e quando tivemos a nossa oportunidade, fizemos gol.
Esse aí, o Rodriguinho, agora a gente vai ouvir o herói da tarde de ontem, o Cássio. E ele vai explicar pra gente, Cássio, qual foi a artimanha que você teve pra pegar o pênalti cobrado pelo Luan já 38, 39 minutos do segundo tempo?
Vim estudando outros pênaltis, não pegava um, não estudei pra ser bem honesto, mas sabia que ele dava paradinha. Eu acho que o fato de eu ter esperado o máximo possível pra ele definir onde ele ia bater, que geralmente ele, como dá uma paradinha, vai devagar pra bola, o goleiro se move, ele desloca o goleiro, mas... consegui esperar até o final ali e fui feliz contribuir com a defesa.
Tá aí, Rui Fernando. O Corinthians agora tem um compromisso pela Copa Sul-Americana e na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, 11ª, no próximo domingo, enfrenta o Botafogo lá no Itaquerão. Voltando ao Grêmio, porque essa derrota trouxe consequências pro time do Grêmio na temporada. E o técnico Renato Gaúcho teve que fazer uma escolha difícil depois do resultado de ontem. Fala, Renato.
Poupar ou não, o jogador já tá determinado. Quarta-feira joga o time principal, quarta, aí sim, sábado descansa. porque nós temos um jogo importante, difícil, pela Libertadores, na próxima terça-feira, e ninguém aguenta. Ninguém aguenta, você vê que as outras equipes também já estão poupando. Não gostaria de poupar, eu sou obrigado a poupar, porque daqui a pouco está todo mundo no departamento médico. O desgaste é muito grande, a cada 3 dias a gente joga, agora a gente começa a jogar uma outra competição, o desgaste psicológico é ainda maior, porque é um mata-mata, é uma partida de 180 minutos. Os jogadores são seres humanos, mas é por isso que nós temos um grupo bom, um grupo grande. Vamos pensar nesse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, e é importante a presença da nossa torcida novamente. E depois do jogo do Atlético pela Copa do Brasil, aí eu armo uma equipe que vai jogar, que vai ser diferente dessa de quarta-feira contra o Palmeiras no próximo sábado.
Tá aí, Rui Fernando, vai poupar jogador, vai botar o time titular para jogar contra o Atlético Paranaense quarta-feira, 19h30, lá na Arena do Grêmio, pela Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras, 11ª rodada do Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho vai colocar um time alternativo, vamos dizer assim. Já o Corinthians entra em campo nessa quarta-feira contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. No final de semana tem jogaço contra o Botafogo lá em São Paulo, Rui.
Quem é que vai segurar o Coringão, hein, Jorge Ramos?
É uma boa pergunta.
Alguém para o Corinthians?
Olha, eu acho que o trabalho do Corinthians está muito baseado no Fábio Carilli, né? Que é um treinador que aprendeu muito com o Tite, né? E ele armou muito bem a equipe, né? Principalmente o seu sistema defensivo. O Corinthians é a equipe que menos tomou gol no Campeonato Brasileiro.
Cinco
apenas em 10 jogos. Quer dizer,
depois o Santos com 7, né? Quer dizer, até nisso a vantagem é boa. Menos gol.
Pois é, isso é fundamental. Então essa eu acho até que o Carilli se destaca, assim como o Jair Ventura no Botafogo, que arrumou o Botafogo também sem nenhum jogador, nenhum expoente, e eles vão surgindo no decorrer do campeonato. Eu acho que parar o Corinthians vai ser muito difícil, mas acho que cada adversário tem essa missão. Então o próximo adversário do Corinthians no Brasileirão é Botafogo. Então Botafogo tem essa missão de parar o Corinthians.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola e as semifinais da Copa das Confederações lá na Rússia. 2 jogos na quarta-feira às 3 da tarde na Arena Kazan, em Portugal, do Cristiano Ronaldo em Chile. E na quinta-feira às 3 da tarde também no Olímpico de Sochi, tem Alemanha e México, a outra semifinal, portanto as 2 semifinais da Copa das Confederações.
Essas semifinais estão interessantes, né? Excetuando aí a saída da Rússia, que é a dona da casa, né? Mas foram as equipes que se apresentaram melhor. E quem está dando show é a Alemanha, com o show que eu digo no sentido da renovação, do pensamento futuro, do pensamento da Copa do Mundo. É. Acho que
a seleção mais jovem, a média de idade,
vai no caminho correto.
1h18.
Momento estádio.
Ô Wagner, fala aí, cara. O Pan-Americano de handball conquistado pelo Brasil feminino.
Está começando um novo ciclo com o pé direito, né, Rui?
É.
Com a mão direita também, né? Fazendo gol aí à vontade.
O pé dá impulso, a mão joga.
Com direito à vitória sobre as rivais, a Argentina.
De novo?
Em pleno Buenos Aires.
Mas o Brasil no handebol feminino não tem páreo aqui na América do Sul, não. O
Brasil venceu apenas por 38-20.
É, goleada, né?
E conquistou o Pan-Americano da modalidade, mantendo aí a hegemonia que tem. E no sábado o time já havia garantido a vaga para o Mundial da Alemanha, que vai ser em dezembro, depois de derrotar o Uruguai na semifinal. E nós tivemos aí 7 gols da Duda, que foi artilheira da decisão. Ana Paula e Samira fizeram 6 gols cada uma. Dionise anotou 5, enquanto a ponta Jéssica Quintino fez 3. Todos estiveram nos jogos aqui do Rio de Janeiro, mas o restante da equipe é modificado, porque eles estão se preparando para os próximos jogos. E é bom lembrar que a partir de agosto vem o técnico espanhol para cá para assumir a seleção.
E a tendência é melhorar. Bom, o Wagner, mais um título, né? Agora sul-americano, Brasil campeão de atletismo.
O Brasil manteve aí a sua força no atletismo sul-americano, encerrou ontem em Assunção e no último dia de competição faturaram apenas 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. E a Geis Arcanjo ainda bateu melhorou o índice dela no arremesso do peso. Arremessou 18 metros e 6 centímetros. O índice para o Mundial de Londres era de 17,75. Seleção brasileira fechou o Sul-Americano com um total de 36 medalhas. Foram 17 de ouro, 12 de prata e 7 de bronze. Na classificação por gênero, o Brasil liderou o quadro de medalhas no masculino e no feminino. E o segundo lugar da disputa foi a Colômbia, que levou 30 medalhas. 9 de ouro, 17 de prata e 9 de bronze. Aqui na América do Sul é difícil bater o Brasil no atletismo, no handball. É.
Você já arremessou o peso? É. Já teve essa peso? Experiência?
Não.
Você sabe que o peso... 7 quilos e pouco, né?
É.
Peso masculino. E eu tinha um cara lá no trabalho, que ele era fortão, né? Aí eu achei que ele poderia ser o representante lá do departamento, lá no lugar. Rapaz, ele foi disputar com o magrinho, chegou à final. O magrinho jogou muito mais longe, arremessou muito mais longe e ele, que era o fortão, né, muito perto. Quer dizer, então, essa questão tem técnica, tem explosão. Não é só ser forte.
Não é só ser forte.
Você tem que ter técnica e explosão também.
Tem o jeitinho.
É a manha.
Pois é. Valeu então, Wagner. Amanhã tem mais, né?
Um abraço, até
outro
mais.
Pra você. Olha aqui a Série C.
Campeonato Brasileiro Série C.
É, rapaz, sétima rodada. E logo mais tem o complemento da sétima rodada do Grupo A. Teremos CSA e Fortaleza às 9 da noite no Rei Pelé. É logo mais em CSA e Fortaleza. Agora os outros jogos realizados no final de semana. O Confiança foi derrotado pelo Botafogo da Paraíba por 1-0. Remo 3, Motoclube 2, Sampaio 1, Salgueiro 0, Cuiabá 1, Asa 1. Isso pelo Grupo A. O líder, aliás, o novo líder, é o Botafogo da Paraíba com 14 pontos. O Fortaleza tem um jogo a menos, né? Se ganhar hoje vai voltar à liderança. Fortaleza tem 13 com um jogo a menos, o CSA também tem ali, tá ali em terceiro com 11 pontos, se ganhar hoje também vai dar uma subida aí na tabela de classificação, dependendo do resultado, pode até assumir a liderança com o mesmo número de pontos do Botafogo da Paraíba. O Remo tem 11 pontos na quarta colocação, na zona do rebaixamento do Grupo A, Motoclube Salgueiro, os dois com 5 pontos. E no Grupo B, os resultados: Macaé 1, Joinville 0, Mogi 2, Volta Redonda 1, Bragantino 0, São Bento 3, Tupi 0, Botafogo de São Paulo 0, Ipiranga 0, Tombense 1. O líder é o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. Os Botafogos estão demais, hein? O Botafogo da Paraíba lidera o Grupo A e o Botafogo de Ribeirão Preto, Grupo B, com 12 pontos. O São Bento tem 12 também. Volta Redonda, 11. O Ipiranga do Rio Grande do Sul tem 9. Na zona do rebaixamento, Macaé e o Joinville, com 7 pontos. 1:22. É o Vascão. Novamente o destaque. Ontem venceu o Dragão em São Januário por 1-0, gol do Nenê. Fala aí, ô Rodrigo Ricardo.
Vascão que venceu, mas não convenceu, né, Rui Fernando? Aproveitar para mandar um abraço pro seu Ildebrando, lá de Belfor Roxo, aqui na Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Ele ligou aqui pra gente, tá feliz com o Vascão, mas não muito, né? E o Milton Mendes, Rui Fernando, tá se protagonizando pelos bons momentos, né, de engraçados, né? Sabe que ontem entrou o Thales, e aí se perguntou ao Milton Mendes, mas afinal, Milton Mendes, o Thales perdeu quantos quilos?
68 quilos. Quantos? Foi o suficiente para que ele voltasse a ser opção. Porque vocês lembram, desde o início, nós tínhamos programado que o Thales é um jogador com uma qualidade extraordinária. Ele tem uma qualidade extraordinária, então nós optamos por fazer um trabalho especial para ele. Fizemos um trabalho especial liderado pelo Anderson Barros. Então ele fez a sua parte também, buscou, porque ele viu que não tinha hipótese. A única saída era aquela ali. Então eu tive uma conversa muito legal com ele e ele entendeu muito bem. Ele é um garoto extraordinário, espetacular. Então mostrou que está aí, é opção novamente, entrou. Provavelmente, se ele continuar dessa forma, vamos ver, se continuar assim, tem grande chance de jogar muito mais. E agora o Luiz Fabiano está suspenso, né? Olha, pode ser uma boa possibilidade, né?
Olha só, Luiz Fabiano suspenso, pintando oportunidade para o Thales. Você, Paulo, ouvinte, Thales, ouviu? Foi verdade, ele não soube dizer quantos quilos o Thales perdeu. Ele mesmo quem brincou, sabe, né? Falou um zumbum e começou a rir.
Eu não pesei, não vi a balança e tal, mas deveria estar com uns 150. Agora ele emagreceu, está com uns 110.
Pelo menos no visual, né, Fabiano?
Um pouquinho melhor. Ele está com uns 110.
Ele tem uma briga ali com a balança muito grande, né? Isso não dá estabilidade a ele, Ao Vasco. É, ele é parecido com... Ele é, acho que até... Né, ele tenta mais do que o Walter.
E
né?
ele é
mas,
jovem.
E ele é mais jovem que o Walter.
É, no olhômetro é mais ou menos isso.
No olhômetro. Vasco tem o próximo adversário, joga com o Curitiba. Fora de casa, Vasco vai tentar sua primeira vitória ou até empate. Fora de casa, Rui Fernando.
Ok, valeu, Rodrigo. 1:25. E o Fluminense e o São Paulo empataram em 1-1. Lincoln Chaves, outras informações. Fala, Lincoln.
O empate por 1-1 entre São Paulo e Fluminense ontem à tarde no Morumbi teve gosto diferente para os dois tricolores. O Carioca foi a 15 pontos e está em oitavo, ali na cola do G6 do Brasileirão, empatado com o Vasco, que está em sexto. O Paulista foi a 11 pontos, ficando um à frente do Bahia, o primeiro time na zona de rebaixamento, e caindo para o 16º lugar. E desde o apito final do árbitro Anderson Daronco, as duas equipes já projetam a sequência delas na temporada. O Fluminense, na quinta-feira, tem compromisso pela Copa Sul-Americana contra a Universidade de Quito do Equador, no Maracanã. A Conmebol autorizou a mudança de até 100 inscritos na competição a partir desta fase. E o técnico Abel Braga já avisou, vai mexer no grupo.
Nós vamos fazer alguma coisa. Ainda mais porque não está escrito... Mascarenhas, tem mais alguém aqui, não está escrito, não lembro bem, o
Alessandro.
Volante.
Norton e Alessandro
não estão. Não, não, Norton. Norton vai ficar, tem o Alessandro e tem o que chegou, que estava no Fui Internacional.
Ah, o Luquinha.
Não, o Luquinha também não está. E o Marlon Freitas. O Marlon... É quase certo que ele vai entrar, porque estou sem volante, né? Estou com o Luiz Fernando e sem o Pierre. Se eu perco o Jefferson, aí fica uma situação complicada, como fiquei hoje na saída do Enio.
O tricolor carioca só volta a se preocupar com o Brasileirão na outra segunda-feira, quando recebe a Chapecoense às 8 da noite. O time voltará a jogar em casa, depois de somar 4 pontos em 6 possíveis, nos dois jogos que fez longe do Rio de Janeiro. Já o São Paulo vai ter uma semana cheia para treinar e se preparar justamente para uma sequência de 2 jogos longe do Morumbi. E uma sequência dura. No domingo, às 4 da tarde, a equipe paulista vai à Ilha do Urubu pegar o Flamengo. Na semana seguinte, tem o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro. Pois é, dureza. Mas não vai ser duro só para o tricolor, não. É o que garantiu o técnico Rogério Ceni.
Preocupa, mas preocupa eles também. Preocupa eles também. Todos se preocupam, né? Eu acho que é... O Grêmio vinha jogando super bem. Acho que o Corinthians venceu 1-0 o Grêmio hoje, né? Então, assim, todo mundo se preocupa nesse campeonato. Não há um jogo com que você diga, ah, o favorito absoluto para esse jogo é tal time. Ou, se for... Vai ter que mostrar dentro da prática, dentro do campo. O que mostra para mim esse ano é que é um campeonato muito equilibrado. Campeonato que você vê a diferença de pontos entre o 15º, que acho que é o lugar que nós estamos hoje, né? Agora, né? Para o 5º colocado, é uma diferença de duas rodadas. Em 10 já jogada, é uma diferença de 6 pontos. Agora, são dois jogos difíceis, né? Flamengo e Santos na Vila Belmiro são difíceis. Depois, aí a gente vem para uma sequência com 2 jogos em casa contra Atlético Goianiense e Vasco, e também um fora contra a Chapecoense, né? É, vamos trabalhar, vamos treinar todos os dias. Assim como é difícil para a gente vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, pode ter certeza que para o Flamengo será muito difícil vencer o São Paulo também no Rio de Janeiro.
Legal, tá? Então, Lincoln Chaves, Jorge Ramos.
Quer uma máxima do jogador de futebol?
Máxima!
Você prefere o Jardel, o Nunes? Ou prefere o Fabão?
Fabão. Pode jogar pro alto, palitinho, qualquer um deles.
Qualquer um deles? É. Então vai aqui do Nunes, que jogou no Flamengo.
Nunes, né? Tem boas, hein, Nunes, hein?
Ele contando a história depois. Como é que foi lá o lance, né, daquela jogada que você fez? Aí ele falou assim, olha, a bola ia indo. E o.
Então eu, Will, também aqui. Valeu,
Gil.
Vamos.
Um abraço.
Então, Will, um abraço, valeu, galera. Tchau, Rodrigo. Tchau, Luiz. Tchau, Wagner. Will. Valeu, Marcos. Inácio na mesa de efeitos com o Hino Xavier chegando no apoio. Termina aqui mais um bate-bola. Logo mais tem Botafogo e Avaí no Show de Bola Nacional. 8 da noite a bola rola no Engenhão. Termina aqui mais um bate-bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!